Panorama Agrícola para 3 de novembro de 2014, segunda-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo o programa de 3 de novembro, segunda-feira de lua crescente. O ditado de hoje, nem 8, nem 80. No programa de hoje você confere uma entrevista sobre a polinização da maçã e no mercado agrícola a cultura do milho.
Dica do dia.
O baixo consumo de frutas, legumes e hortaliças está associado a casos de câncer gastrointestinal e também a doenças isquêmicas do coração e a casos de derrame. A informação é da Organização Mundial da Saúde, que recomenda o consumo de 400 a 500 gramas de frutas, legumes e verduras por dia para reduzir o risco dessas doenças.
Confira a entrevista de hoje.
Panorama Agrícola conversa hoje com o engenheiro agrônomo do escritório de Bom Retiro, Charles Haroldo Grittner, sobre polinização. Esse serviço apícola, Charles, de o produtor alugar as suas colmeias para o fruticultor, tem tido bons resultados aí em Bom Retiro?
Ah, sim. Aqui em Bom Retiro existem vários apicultores, né? Além de produzirem mel, né? Tem suas colmeias, seus apiários distribuídos em todo o município. Eles chegam durante o mês de outubro, setembro, final de setembro e parte do mês de outubro, né? Eles alugam parte das suas colmeias aos produtores de maçã, onde essas abelhas vão fazer, então, a polinização da maçã.
É uma renda extra para o apicultor?
Sim, é uma renda extra e garantida, né? Uma vez que ele vai, quando aquelas colmeias que vão produzir mel, elas estão sujeitas ao risco do climático, né? Então pode haver um temporal chuvoso, algum problema, e as colmeias não produzirem, ele pode não, naquelas colmeias não obter renda. Quando ele aluga algumas colmeias para os produtores de maçã, ali é uma renda certa. Ele recebe um valor ao final do trabalho, né? Que equivale mais ou menos a uma produção anual de uma colmeia, né?
Qual é a recomendação quanto ao serviço apícola? Quantas caixas de abelha são necessárias para a polinização de um pomar?
Olha, há muitos anos atrás, né, houve um trabalho e tal, se recomendava em torno de 2 colmeias, né? Então existe o James. James é um estudante de doutorado, fazendo doutorando, né? E ele, no seu trabalho, ele observou pesquisas e tal, durante alguns, repetiu isso durante 2 safras, né? 2 ou 3 safras.
Correto.
E ele percebeu, então, que 2 colmeias eram pouco. Ele recomenda de 4 a 8 colmeias, né?
Isso já foi utilizado aí em Bom Retiro na última polinização?
Sim, tem um produtor de maçãs aqui, um fruticultor, né? Onde foi feito esse trabalho, ele, em todo o seu pomar de maçã, que são centenas de hectares, né? Eles já utilizam essa proporção de caixas de famílias de abelhas, de colmeias, né, por cada hectare. E ele obtém, então, de 30 a 40% de produção a mais no pomar, né?
Charles, com relação a essa polinização ocorrida em setembro, outubro, aumentou a produção, né?
Sim, aquele fruticultor que utilizou dessa ferramenta, né, utilizou desse trabalho apícola, e colocou mais colmeias em seu pomar, ele certamente houve uma melhor polinização, ele vai garantir um fruto de mais qualidade, né? Uma vez que a qualidade da maçã, em termos de tamanho e formato, ela é relativo à polinização, quer dizer, quanto melhor ocorrer a polinização, o fruto vai ficar um formato melhor, né? E de tamanho maior, né? Se houver uma má polinização, ocorreu 1, 2, 3 sementes, então a fruta fica deformada e de menor tamanho, né? Isso aí, então vai ter o melhor preço. E também aumenta a produtividade do pomar, uma boa polinização. Eles fizeram esse aluguel de colmeias, colocaram no seu pomar um número maior de colmeias por hectare, certamente eles vão ter uma melhor produtividade de maçãs.
Correto, correto. Enfatizando então, quantas caixas essa pesquisa tem indicado?
Em torno de 4 a 8 colmeias.
Por hectare?
Por hectare.
Na volta, como o apicultor recebe essas abelhas?
Sim, ele... Então, ele... Antes do início da florada, ele leva lá com o seu veículo, né? Geralmente, no período, no entardecer, durante a noite. Ela é distribuída em vários pontos dentro do pomar, né? Não é concentrado no local só. Ao final da florada, ele vai lá e recolhe de volta. Certamente, essas colmeias vão produzir menos mel, uma vez que a flor de maçã não produz mel, né? Ela só fornece pólen. Então, e devido a esse deslocamento, sai do apiário, vai para o pomar, volta para o apiário, essas colmeias vão produzir uma quantidade menor de mel do que uma colmeia normal que está lá no apiário, né? Abelhas que estão visitando flores de árvores nativas, né?
Correto. Então, há mortalidade nesse processo, Charles?
Olha, provavelmente há, mas não há perda de colmeia.
Não há perda significativa, então.
Não há perda significativa, só há perda na produção, né? Certamente há perda na produção.
Mas o apicultor ganha com o serviço apícola?
O apicultor ganha com a garantia de renda naquela colmeia, né?
Correto. Conversamos com Charles Haroldo Grittner, engenheiro agrônomo da Ipagre, em Bom Retiro, sobre polinização. Muito obrigado, Charles, pelas suas informações.
Obrigado também, Mauro. Estamos à disposição aqui, sempre que precisar, estamos à disposição.
Informações do mercado agrícola.
No mercado agrícola de hoje, informações do milho, de Gláucia de Almeida Padrão, economista da Ipagre Cepa. O plantio do milho em Santa Catarina está em estágio avançado. De acordo com um acompanhamento semanal realizado pela Ipagre Cepa, mais de 80% da área estimada para esta safra já foi plantada. Nas micro-regiões de Tubarão, Criciúma, Chapecó e Concórdia, o plantio, inclusive, já encontra-se finalizado, o que representa cerca de 28% da produção de milho, primeira safra, aqui em Santa Catarina. A estimativa atual da área destinada ao plantio de milho primeira safra 2014-2015 em Santa Catarina é de 413 mil hectares, o que equivale a uma redução de 5,15% em relação à safra passada. A principal explicação para essa redução de área encontra-se nos preços. Uma análise comparativa de preços de milho e soja, principal cultura que substitui o milho no estado, mostra que a cultura da soja tem se apresentado cada vez mais vantajosa ao produtor, fazendo com que este destine a cada ano que passa mais área para a produção da soja. Em função dos custos de produção e a capacidade de rendimento das culturas, em geral, quando o preço da soja é pelo menos 2,3 vezes o preço do milho, a produção da soja é mais favorável ao produtor. Essa equivalência mensal de preços tem se mostrado favorável ao produtor de soja desde abril de 2013, e especialmente no mês de agosto deste ano, quando em geral o produtor decide entre o plantio de soja ou milho. O preço da soja foi 2,6 vezes maior que o preço do milho. Além disso, para o ano de 2014 é esperada uma safra mundial recorde de milho, cerca de 991 milhões de toneladas. Os Estados Unidos, maior produtor do grão, estimam uma produção de 370 milhões de toneladas. Já para o Brasil, a produção esperada para o milho primeira safra também é recorde, 30 milhões de toneladas, das quais 3 milhões de toneladas serão produzidas aqui em Santa Catarina. Essa safra recorde resulta em quedas nos preços dos grãos. O comparativo dos preços do milho de janeiro a setembro deste ano mostra que o preço médio de milho pago ao produtor de setembro de 2014 foi 4,56% menor do que o preço de janeiro, passando de R$ 22,15 em janeiro para R$ 21,14 em setembro. Para os produtores de suínos e aves, que tanto reclamaram dos preços do milho nos últimos anos, a situação é vantajosa. Ao passo que no ano de 2012 eram necessários cerca de 10 quilos de suínos para adquirir uma saca de milho e 15 quilos de frango vivo para adquirir uma saca de 60 quilos de milho, em setembro deste ano essa relação de troca caiu para cerca de 6 quilos de suíno e 11 quilos de frango para uma saca de milho. Informações da cultura do milho de Gláucia de Almeida Padrão, economista da Epagre Cepa.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.